Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 8 de agosto de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Tomate, hortaliças, combustíveis e roupas mais baratos.
Inflação registra o menor índice para o mês de julho dos últimos 5 anos. Maurício de Almeida.
A inflação oficial ficou em 0,19%.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
País tem safra recorde.
Agricultores estão colhendo mais de 241 milhões de toneladas. Graziele Mendonça.
Um dos principais destaques é o milho segunda safra.
Opinião de todos para promover ainda mais a pesquisa e o conhecimento nas universidades.
Alunos, professores e reitores podem contribuir com sugestões para o Futurice.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
A inflação no mês de julho ficou em 0,19%.
Foi a mais baixa para o mês desde 2014.
O índice é resultado principalmente do preço dos combustíveis, que registrou queda no mês passado, além de alimentos como tomate, hortaliças e roupas.
Quando vai a um posto de combustível, o professor Nelson Vargas já percebeu que aos poucos os preços estão caindo e está ficando mais barato encher o tanque da moto.
Realmente abaixou um pouco em alguns postos.
O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, comprovou o que Nelson tinha percebido na prática. No mês de julho, o preço do litro da gasolina caiu 2,80% e do etanol 3,13%. A redução do valor dos combustíveis fez com que o índice de inflação do mês passado fosse o menor para o mês de julho desde 2014. A inflação oficial ficou em 0,19%. Fernando Gonçalves, que é coordenador de índice de preços do IBGE, explicou o comportamento dos preços no mês.
Os outros grupos que compõem o IPCA, a gente destaca a alimentação, que é um grupo importante no consumo das famílias, e esse grupo apresentou estabilidade de junho para julho. O vestuário, que veio com queda de preços, assim como saúde e cuidados pessoais, e o grupo transporte. E a gente destaca dentro desse grupo, tanto os combustíveis, que todos os 4 combustíveis investigados vieram com queda de preços, em especial a gasolina.
O economista Ricardo Macedo diz que a inflação baixa abre espaço para novas reduções da taxa de juros. Segundo ele, uma taxa de juros mais baixa pode ajudar a reaquecer a economia.
Há um espaço criado para quedas ainda mais intensas da taxa de juros. E aí isso vai permitir um crescimento mais robusto nos próximos períodos. Vai estimular investimentos e, ao estimular investimento, você diminui a taxa de desemprego e também diminui essa precarização do emprego, que você passa a ter também mais emprego com carteira assinada.
No acumulado desse ano, o índice de inflação está em 2,42% e nos últimos 12 meses, 3,22%, abaixo da meta do Banco Central, que é de 4,25%. Reportagem Maurício de Almeida.
A produção agrícola do país segue a todo vapor.
A safra de grãos deve ultrapassar 241 milhões de toneladas, o maior resultado da história.
Só a produção de milho, segundo o levantamento da Conab, deve alcançar quase 100 milhões de toneladas.
Mais de 241 milhões de toneladas. Esta deve ser a colheita de grãos na safra 2018-2019, segundo o novo levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A produção é um recorde na série histórica e representa 6% a mais do que foi colhido na safra anterior. A área plantada é estimada em cerca de 63 milhões de hectares, 2% maior que no período anterior. Um dos principais destaques é o milho segunda safra, como detalha o diretor executivo de Política Agrícola e Informações da Companhia, Guilherme Bastos.
Milho segunda safra, há uma previsão de uma produção recorde de 73,1 milhões de toneladas, indicando um crescimento de 35,6% sobre a safra anterior. A colheita já está bastante avançada e atingiu 84% da área plantada. Com a soma das duas safras, a previsão é que se obtenha a maior produção da história, estimada em 99,3 milhões de toneladas de milho.
O aumento foi sentido pelo produtor de milho Carlos Patrício, de Goiôerê, no Paraná. Ele conta que no ano passado o setor passou por algumas crises, mas que as perspectivas são boas.
Sentiu um acréscimo de aproximadamente uns 20% na produtividade. Planto em torno de 300 hectares, soja, verão, milho, safrinha. Vejo assim, com um ano acima da média. O clima ajudou a gente conseguiu uma antecipação no plantio, o que nos dá automaticamente uma produtividade um pouco melhor.
Ainda segundo a Conab, também houve aumento na produção do feijão segunda e terceira safra. Outro destaque foi o algodão. O país deve colher 34% a mais que na safra anterior. Já a produção de soja apresentou uma leve redução de 3,5%. Nesta quinta-feira, também foi divulgada a estimativa da safra de grãos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, quase 240 milhões de toneladas. Também um recorde para a produção de grãos do país, 5,8% maior do que no ano passado. Apesar da semelhança nos resultados, os dois órgãos usam metodologias e tempos diferentes nas pesquisas. Enquanto a Conab considera o ano safra, que vai de abril a março do ano seguinte, o IBGE avalia o ano civil, de janeiro a dezembro. Reportagem Graziela Mendonça.
A nova Previdência agora vai ser analisada e votada pelos senadores.
Ontem, os deputados aprovaram em segundo turno a proposta.
O presidente Jair Bolsonaro deu parabéns ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e aos deputados pela aprovação do texto.
O presidente acredita que a nova Previdência deve ser votada pelos senadores em setembro e afirmou que ela é importante para garantir o equilíbrio das contas públicas no futuro.
Está excelente. Parabéns a Rodrigo Maia, ao parlamento, pela responsabilidade de votar um tema, né, que o futuro do Brasil é que está em jogo.
A proposta, que agora vai ser discutida e votada pelos senadores, prevê uma idade mínima de aposentadoria. Homens vão poder se aposentar aos 65 anos e mulheres com 62.
Os trabalhadores rurais vão se aposentar com 60 anos. Para as mulheres que trabalham no campo, a idade mínima será de 55 anos.
A proposta também prevê regras de transição para quem já está no mercado de trabalho.
Redução de impostos, FGTS, transporte aéreo. Esses foram alguns dos temas em debate no evento realizado hoje em São Paulo por um banco privado.
Quem está falando no evento agora é o ministro da Economia, Paulo Guedes. O repórter Pablo Mundim está lá e traz as informações ao vivo. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Gabriela, Luciana e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ressaltou algumas medidas do governo nos últimos 6 meses. Segundo o ministro, o país registrou o menor déficit do primeiro semestre nos últimos 4 anos. Também destacou outras medidas, como privatizações, reformas do Estado e a nova Previdência, e falou sobre a importância de uma reforma tributária.
Imposto único. Evidente que você não chega lá assim. Evidente que você não chega. Nem nós somos experimentalistas de fazer um negócio que não tem nada disso. Agora, tem um conteúdo, que é o seguinte: nós estamos naquela direção que nós estamos indo, na direção de simplificação brutal, redução de alíquota, ampliação de base. Isso já fala tudo. A direção tem que ser clara, inequívoca, todos têm que saber para onde nós estamos indo. E nós vamos aproximadamente nessa direção que eu acho que é a certa, que é a redução, simplificação de impostos.
E pela manhã, mais representantes do governo federal estiveram por aqui. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, falou que o governo trabalha para aumentar a competitividade entre as companhias aéreas e que até é possível que as passagens já estejam mais baratas.
Notícia boa é que daqui a pouco os 737 Max voltam a voar. A Gol vai botar mais uma quantidade grande de aviões para rodar. A Azul está fazendo um investimento muito grande, vai botar mais aviões para rodar. Estamos equacionando a questão dos slots, daqueles aeroportos saturados em função da questão avião, que aí Congonhas a gente já está mexendo. Tudo leva a crer que a gente vai começar a observar, já no final do ano, uma redução do preço da passagem.
A liberação de R$500 para saques de FGTS também foi assunto no encontro. O secretário de Política Econômica, Adolfo Sapida, defendeu que a medida tem impactos grandes na economia das regiões do país.
Por exemplo, para o estado de São Paulo, 28 milhões de trabalhadores paulistas vão receber esse dinheiro. 15 bilhões a mais na economia paulista. No Nordeste, 30% da população nordestina vai ser atingida pela distribuição do FGTS. Então, quando você começa a abrir por estado, por região, nós temos impactos grandes no PIB de cada região.
O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, disse que uma próxima meta do governo é melhorar o saneamento no país. Ele afirmou que, além de uma necessidade básica das pessoas, as obras no setor podem gerar 700 mil empregos nos próximos anos. Ele explicou que a ideia é realizar concessões na área.
No lugar de contratos de programa, teremos concessões e teremos estímulos para que os estados privatizem as suas empresas e abram espaço para 500 bilhões de reais que nós já mapeamos de interesse privado e investimento no saneamento público.
Além dos ministros e secretários do governo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também participou do evento. Ao vivo de São Paulo, Pablo Mundim.
Reforço escolar, alimentação, esportes, teatro e dança para crianças e adolescentes em turno contrário ao das aulas.
Você vai ouvir ainda nesta edição que o programa Forças no Esporte comemora 10 anos com o objetivo de ampliar os atendimentos.
Educação no ar.
Permitir que as universidades federais recebam e administrem recursos públicos e privados e, assim, promover ainda mais a pesquisa e o conhecimento.
Essa é a ideia do Futuris, lançado no mês passado pelo Ministério da Educação.
E o Ministério quer ouvir a opinião da sociedade sobre o programa.
Até 15 de agosto, alunos, professores, reitores e especialistas podem contribuir para o projeto.
Mais de 34 mil pessoas já acessaram o site oficial do Ministério da Educação e contribuíram com sugestões para o Futurice. O secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Arnaldo Lima, lembra que as contribuições serão consolidadas pelo MEC a fim de aperfeiçoar o material produzido até essa etapa do projeto.
É a primeira vez que a gente está fazendo uma consulta pública para uma proposta educacional, tanto reitores, estudantes, fundações de apoio, organizações sociais, especialistas, estudiosos podem opinar sobre o projeto. Vamos compilar essas sugestões de aperfeiçoamento do projeto e só depois que enviaremos a proposta de alteração legislativa para o Congresso Nacional.
Um dos pontos do programa busca fortalecer a autonomia financeira das instituições federais de ensino superior por meio de capacitação de receitas próprias e contratualização com organizações sociais, como a Embrapi, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, que foi criada em 2013 para fomentar a inovação por meio de parcerias entre empresas e instituições de pesquisa públicas e privadas. O diretor-presidente, professor Jorge Guimarães, tem participado de debates em torno do assunto. Segundo ele, o Futurice ainda precisa ser aprofundado e a consulta pública ajudará na consolidação de pontos importantes. Mas acredita que o programa poderá estreitar relações institucionais que permitirão um maior retorno para a sociedade.
Esse é um papel muito claro da Embrapi de fomentar a inovação na indústria, usando o que nós temos nas universidades, nos institutos de pesquisa. O modelo é muito bom, as universidades têm muito potencial, quer dizer, é o que eu sempre costumo dizer, a gente financiou muita coisa com dinheiro público e hoje é preciso esse retorno.
O Futurice é dividido em três eixos: gestão, governança e empreendedorismo, pesquisa e inovação e internacionalização. A ideia é promover os bons projetos já desenvolvidos nas instituições federais de ensino superior a partir da criação de uma cultura empreendedora e expandi-los em todas as regiões do país e exportá-los. Para Luiz Henrique de Oliveira, que está no quarto semestre de Economia da Universidade de Brasília, o programa é um indicativo também de maior eficiência financeira dentro das instituições.
Tira um pouco aquele engessamento do orçamento, que você tem mais conforto nas suas receitas, você consegue gerir melhor o dinheiro que a faculdade recebe. Eu acho que o programa é muito bom nesse aspecto.
Para participar da consulta pública do Futurice, o endereço é portal.mec.gov.br. Um banner logo na parte superior do site dá acesso a um questionário e a um documento com detalhes sobre o programa. Reportagem Marina Fauti.
Quem tentou acessar as páginas na internet de programas do Ministério da Educação esta semana pode ter encontrado dificuldades.
Os portais do ProUni e do FIES funcionam com interrupções.
O sistema Presença, que é usado para o acompanhamento da frequência escolar de estudantes que recebem Bolsa Família, ficou fora do ar por 5 dias, mas já está restabelecido.
Segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, a população não vai ser prejudicada. Os serviços afetados terão prazos prorrogados o quanto for necessário para compensar as interrupções no sistema.
Qualquer serviço que fique fora do ar por um dia, a gente vai estender o prazo desse serviço, o prazo de fechamento, por um dia. Então ninguém vai ser prejudicado. Eu peço a compreensão de todos.
O ministro da Educação informou ainda que as falhas podem ser resultado de uma sabotagem.
A Polícia Federal vai investigar o caso.
Na semana em que se completam 13 anos da Lei Maria da Penha, estão sendo realizadas várias iniciativas pelo país para combater a violência contra mulheres.
Hoje foi realizada mais uma em Brasília, que contou com a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.
A partir de agora, um formulário vai orientar agentes de segurança pública que atendem mulheres vítimas de violência.
No ano passado, mais de 530 mulheres sofreram algum tipo de agressão por hora no país. O levantamento é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O estudo revela que em 2018, mais de 16 milhões de mulheres sofreram violência. No mesmo ano, o Ligue 180, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, registrou mais de 92 mil denúncias de violação contra as mulheres. Ao completar 13 anos, a Lei Maria da Penha foi tema de mais uma jornada realizada pelo Conselho Nacional de Justiça nesta quinta-feira em Brasília. No encontro, ministros, juristas e especialistas discutiram mecanismos de aperfeiçoamento da lei e também de como fazer com que ela seja cumprida. Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, esse é o maior desafio.
A violência doméstica, ela é decorrente desse defeito cultural, de um vício, muitas vezes, um ânimo criminoso que tem que ser combatido. Não vamos conseguir coibir de todo, mas a lei precisa dar resposta. Nós precisamos ter instrumentos na legislação para cuidar dessa questão.
Também foi lançado oficialmente o Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica, conhecido como FRIDA. O documento vai auxiliar os agentes de segurança pública e do judiciário a priorizar os casos mais graves de ameaça às mulheres, como diz a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge.
Os responsáveis pela segurança pública, na ponta, policiais civis, policiais militares, precisam ter um instrumento claro para ranquear qual ameaça é mais forte, qual agressão é iminente. Qual ameaça é mais forte, não só no sentido da iminência, mas naquela que pode resultar em mutilação ou em homicídio ou em feminicídio.
O Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica deverá ser realizado no primeiro contato da mulher com o serviço público, seja em delegacia de polícia, centro de referência, serviço de saúde ou por meio das equipes multidisciplinares de promotorias, defensorias ou juizados e varas especializadas. Reportagem Pablo Mundim.
O Ministério da Cidadania vai apoiar ações de tratamento de dependentes de drogas no Rio de Janeiro.
O governo federal vai trabalhar em conjunto com a Prefeitura no diagnóstico e na definição do tratamento.
O Ministério da Cidadania e a Prefeitura do Rio de Janeiro discutiram uma parceria para a promoção de ações de prevenção ao uso de drogas, de acolhimento e de atendimento a dependentes químicos na capital carioca. Nessa quinta-feira, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, e o prefeito Marcelo Crivella se reuniram na sede do governo local. O ministro Osmar Terra explicou que, neste momento, o governo federal vai apoiar o município no diagnóstico e na realização da estratégia de atendimento aos dependentes. Ele apontou que a parceria com o Rio de Janeiro tem o objetivo de dar um novo rumo no enfrentamento às drogas.
Vamos mapear a oferta de leitos e de atendimento mais na parte emergencial, né? Acho que nós, atuando juntos, nos próximos meses, nós vamos começar gradativamente a reduzir essa população que precisa de tratamento e que, às vezes, está lá porque não tem tratamento.
O prefeito Marcelo Crivella assinou um decreto que trata sobre a internação involuntária de dependentes químicos que moram nas ruas da cidade. Ele ressaltou que as medidas tomadas se integram à lei sobre drogas que foi sancionada em junho deste ano e que as ações devem ser continuadas.
É claro que essas pessoas agora precisam ser submetidas de maneira compulsória a um exame médico. Se perderam o controle de si, se oferecem riscos a si mesmo ou a outrem, isso diagnosticado por um médico, nós vamos precisar fazer a internação, fazer a desintoxicação e torcer para que depois eles queiram o acolhimento para um tratamento de longo prazo.
Após o encontro, o ministro Osmar Terra, acompanhado do secretário nacional de Cuidados e Prevenção ao Uso de Drogas, Quirino Cordeiro, se reuniu com representantes de comunidades terapêuticas que realizam o serviço de acolhimento e tratamento de dependentes químicos. Um deles é Márcio de Castro, presidente da comunidade terapêutica Valente de Davi, em Campo Grande. Com a própria história de vida, ele indicou o quanto é importante o apoio governamental na retirada das pessoas do mundo das drogas.
Eu sou um ex-residente, né? Eu sou um tratado dessa casa, né? Eu fui cuidado, eu tenho 20 anos já fazendo agora que eu não uso mais drogas. Esse trabalho ele tem que se expandir pelo mundo inteiro.
A nova lei de drogas foi sancionada em junho pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Entre as modificações, ela estabelece ações mais rígidas contra o tráfico de drogas, prevê a internação involuntária de usuários para desintoxicação e reforça o trabalho das comunidades terapêuticas. A Política Nacional sobre Drogas é desenvolvida em conjunto pelos Ministérios da Cidadania, da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A pasta da Cidadania é responsável pelo tratamento de dependentes químicos com foco na estratégia da abstinência dos usuários. Reportagem Renata Garcia.
O esporte pode ser instrumento de inclusão social e de resgate da cidadania.
E essa é a proposta do programa Forças do Esporte, que está comemorando 10 anos.
O programa atende crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.
Eles recebem orientação esportiva e, em alguns casos, até reforço escolar.
Mais de 28 mil estudantes já foram atendidos.
E a intenção é chegar a 50 mil até o fim de 2020.
Um ano foi suficiente para Marina Alice, de 9 anos, disputar competições de futebol e começar a ganhar medalhas. Muito mais do que a habilidade e a intimidade com a bola, a menina ganhou cidadania por meio do esporte. A experiência, que foi capaz de mudar sua rotina diária e alimentar novos sonhos, foi proporcionada pelo programa Forças no Esporte, o PROFESP do Ministério da Cidadania.
Eu não sabia jogar futebol, aí eu vim aprendendo e hoje eu tô ganhando medalhas onde eu vou. Eu quero ser ou jogadora de futebol ou professora do Exército, que nem meu pai.
Atualmente, 186 organizações militares das três forças são responsáveis pela execução do programa, que conta com um investimento de 20 milhões e 600 mil reais do Ministério da Cidadania. Com esse incentivo, são beneficiados crianças e jovens de 6 a 18 anos em situação de vulnerabilidade social que estejam regularmente matriculados na rede de ensino. O secretário especial do esporte, Décio Brasil, reforça que o programa é extremamente eficaz na prevenção da violência.
O PROFESP é um grande ato de cidadania, né? As crianças, aproveitando o contrato escolar, vão às unidades militares e lá elas têm toda uma orientação não só esportiva, mas também cívica, a possibilidade em alguns lugares de fazer um reforço escolar. Então, um grande projeto que só tem beneficiado as nossas crianças, a nossa juventude, de 6 até 18 anos, e isso tem possibilitado a uma parte dos nossos jovens fugir da situação de vulnerabilidade que alguns municípios do nosso país tem.
Este ano, o PROFESP completa 10 anos de funcionamento e comemora mais de 28 mil estudantes beneficiados. Desenvolvido em parceria com o Ministério da Defesa, da Educação e da Mulher, Família e Direitos Humanos, o Forças no Esporte pretende ampliar o seu alcance e beneficiar 50 mil crianças e jovens até o final de 2020. Reportagem Henrique Jasper.
Já está disponível para consulta o terceiro lote de restituição do imposto de renda.
Quase 3 milhões de contribuintes vão receber 3 bilhões e 800 milhões de reais.
O valor vai ser depositado no dia 15 de agosto na conta que o contribuinte informou na declaração.
Para saber se teve a restituição liberada, acesse receita.economia.gov.br. Repetindo, receita.economia.gov.br.
Também é possível ligar de graça para o Receita Fone no 146.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.